É tipo o reality show do CBS, que não tem nada mais roteirizado do que o reality show da CBS, né?
Eu gosto porque acho assim, sabe? Eu não preciso pensar.
É, né? Bom, vamos lá então. Como é a season finale, a gente podia começar fazendo um oi todo mundo junto, né? Só pra deixar um clima saudosista.
Pode ser, não tem problema. Né? Conta aí.
Um, dois, três. Oi! I wanna do bad things with you. Aí está começando a edição número 20 da segunda temporada do BoxCast, o podcast do Box de Séries. Eu sou o Caio e, como você já sabe, isso aqui é quase um grupo de axé. O carnaval acabou, mas eu continuo aqui com uma morenaça e uma ruiva do meu lado. Sobe som, DJ, que eu vou chamar elas pro palco agora. Então prepare-se para receber todo o charme e sensualidade da nossa beldade de cabelos vermelhos, olhos azuis e voz aveludada. Érica Ribeiro!
Oi! De novo?
Aí tá bêbada, né?
Requebra, Érica!
Como? Primeiro que eu não sou ruiva.
Ele tá bêbado ainda. Ele acabou de descer do trio elétrico.
É a nossa musa dos fãs de One Tree Lixo. Mas o show de sex appeal não para por aqui. Enquanto a Érica fica ali dançando, fazendo a gata molhada, eu trago
com meu colando borá.
Exatamente. Eu trago mais. É claro que tem mais. Afinal, gostosa nunca é demais. Com vocês, nossa morena carioca, garota de Ipanema, a super sexy Ana Emílio.
Você não tem o que fazer, né, Caio? Fala a verdade. Esse meu sotaque não passa por carioca, mas nem que eu quisesse.
Dança aí, som da Beyoncé, a musa
adoro
do carnaval brasileiro.
Eu gosto de Britney, já falei.
Ó, oh, sabe por que eu fiz essa apresentação, Ana?
Por quê, gato?
Pra me redimir por ter te chamado de mãe do podcast na edição passada.
É verdade, Caio. Olha, isso me assustou muito, entendeu?
Aquilo não fazia sentido.
Não fazia, definitivamente.
Não que essa apresentação tenha feito algum sentido.
Claro, é. Você continua se superando nas coisas sem sentido, mas pelo menos dessa vez eu me saí melhor, né? Morenaça.
Pois é.
Né? Carioca.
Garota de Ipanema.
Ó. Tá melhorando, entendeu?
Agora, outra coisa sem sentido é que na edição passada a gente fez uma mini entrevista com Vanna Medeiros e não sei se você ficou sabendo, a Érica, cheia dos mimimi, veio reclamar que antes...
Fiquei sabendo, ela me mandou um e-mail enorme, sabe? Falando que tá super chateada, que nunca a gente fez nenhuma entrevista com ela, a gente nunca nem perguntou, assim, sabe? Oi, Érica, tudo bem? Como é que você tá? A gente só pergunta série e ela tá magoada com a gente.
Pra quem não lembra, a Érica começou com participação especial, né, Érica?
É, eu lembro como se fosse ontem. Era domingo, céu amarelo, o sol azul.
Berenice, segura.
Segura, nós vamos bater.
É um depoimento muito emocionado de Érica.
É, porque eu tive que largar meu grupo de terapia sexual pra poder entrar pro box.
3 minutos pra sua mini entrevista, tá, Érica?
Ok, valendo. Umba, umba, umba.
Não, sem umba, umba. Sobe a música de suspense, DJ. Érica Ribeiro, a nossa primeira pergunta, se você ficar com vergonha de responder, você pode pedir pra Érica Silveira, tá?
Ok.
Eu quero saber qual é o sentimento de alguém que antes era fã, comentava, escutava, participava e hoje tá junto com seus maiores ídolos.
O sentimento no início era assim, nossa, não acredito que eu cheguei até aqui, entendeu? Depois de uma vida toda sofrida, entendeu?
Entendi.
Várias situações muito difíceis, mas agora eu vejo como é que eu superei vocês e vocês ficaram pra trás. Mas é a vida, né? Agora eu tô aqui pra ajudar, olha...
Uma carreira surpreendente, né, Érica? Porque, assim, em menos de 2 podcasts, você já tava indo pra Los Angeles cobrir Liz Arena Awards.
Claro, né? E agora a minha próxima meta é tirar o box de você. Ah, ops, desculpa, não podia ter falado isso.
Ascensão meteórica, já tá pensando em dominação mundial. Érica, responda rapidamente, tá? Porque eu quero a primeira coisa que vier à sua cabeça. Você está numa ilha deserta e você tem duas opções de pessoas para levar com você. Você levaria Tom Welling ou Jared Padalecki?
We have to go back.
Jared!
Yeah, eu sabia!
Ah, mas é óbvio, o Jared é muso do box fechado. Todo mundo sabe que ele tem contrato com a gente.
Apesar que eu prefiro o irmão, ele é mais maneiro.
Ó, a nossa última pergunta, você sabe que aqui a gente tem um Nelson Rubens com um Leão Lobo, né, Érica?
Uhum.
Então, eu deixo a última pergunta pra Érica Ribeiro, pra ser feita por Érica Silveira. Pode perguntar, Érica Silveira.
Ok. Eu pergunto se ela tivesse que escolher entre abóbora e quiabo, o que ela escolheria? Não sei, essa pergunta não fez sentido, eu não tava preparada pra fazer uma pergunta pra mim mesma.
Gente, é difícil, aqui o negócio é tenso e assim, não é improviso, nunca foi nem nunca será nosso forte, né? A gente tem pauta pra isso.
Não, ok.
Bom, então vamos cortar a baboseira e vamos pras novidades do box. Então, ó, pra você que andou visitando o site aí nas últimas semanas e dias, deu pra perceber que a gente tem uma barrinha ali embaixo, nova, tá? E ali tem uma série de links que dá pra você participar e interagir muito mais com o box de séries. Ou seja, o que tem ali de novo? Tem um link pra você entrar pra nossa comunidade no Facebook, pra se cadastrar no nosso feed, o que vai levar pra você as nossas notícias e conteúdo muito mais rápido. Além disso, tem um mini portalzinho, vai, de Twitter pra você ajudar a divulgar o blog podcast que você recebe de graça, tá? Que isso conste. E é super fácil. Você abre essa janelinha do Twitter, já vai mostrar lá as últimas citações que o pessoal da Twitosfera fez da gente. Tem também as nossas últimas tweetadas e uma janelinha já pronta com o link do blog, só pra você digitar lá. Esse blog é ótimo, esse blog arrasa, eu amo esse blog, acesse, blá blá blá.
Ah, que legal.
Não é? Super fácil?
Achei bonito isso.
Então fica o pedido, ajuda eu, baixinho, o que que custa, né? Além disso, ó, ainda tem uma janelinha onde a gente posta os recados do box, as últimas novidades e tudo mais. E um espaço pra chat que a gente ainda tá estudando, como a gente vai usar, se apropriar disso. Mas só pra adiantar, lá dá pra fazer chat de voz e o K4, depois a gente coloca um pi nisso.
Ok. Que fino.
Bom, a gente ainda tá planejando como usar todas essas ferramentas aí, mas a grande parte delas você já pode ir usando. E tendo sugestões, só mandar para o nosso e-mail. Aliás, sugestões, críticas, elogios. Eu sei que é difícil fazer críticas e sugestões quando o que vem na cabeça de vocês, na maioria das vezes, é elogio. Mas vocês podem tentar as outras opções também, tá? contato@boxdeseries.com.br. E antes da gente passar para a próxima etapa, uma notícia importante e bombástica para vocês, gente. É isso aí. Não sei se vocês notaram o título do nosso podcast, Season Finale. Impacto,
pronto,
hein?
Falei.
Pronto, falei. Não, a gente não vai comentar Season Finales nesse podcast. Esse é o nosso Season Finale. Suspense, hein?
O que será que vai acontecer? Será que todos sairão vivos? Será que novos casais se formarão? Ou será que todos brigarão e se unirão um contra os outros? Quer dizer, se unir um contra os outros pode ser difícil.
Será que a HBO renovou nosso contrato?
Será? Será? Será que vamos ser exportados para o CW e acabaremos com roteiros medíocres?
E com participações de... Bom, isso a gente já tem, né? Do pessoal das temporadas passadas. Se bem que a Ana é fixa, hein, gente? E olha
gente,
só.
Gente, eu voltei, gente, voltei.
Voltou pra ficar. Isso é se a gente tiver uma terceira temporada, né, Ana? Porque não
será que... Será que
terminaremos como... nosso contato.
My name is Earl.
É, com to be continued.
E nunca continued.
Ficam as perguntas, gente. Se você quiser dar um apoio moral, manda um e-mail aí pra nossa emissora. Pode mandar pra gente mesmo, contato@boxdesérie.com.br, que a gente encaminha pra eles. E falando em e-mail, chega aquela hora desagradável, onde a gente compartilha espaço com aquela peste bubônica.
Você que chama lá pro programa, agora é a Tura.
Agora Atura, cadê a Xuxa?
Peraí, gente, peraí. Meu diretor tá falando comigo no ponto. Como assim que ela não chegou, diretor? Não, eu não vou fazer a parte dela. Ou você pede pra Ana ou você pede pra Érica. Sinto muito.
Ai, por mim, graças a Deus. Menos uma. Puxa. Nossa.
Não, não vou pegar a alternativa de esperar a Xuxa chegar, diretor. A gente faz isso. Tudo bem, eu faço. Mas é a última vez, tá? Que conste, é a última vez que eu faço essa leitura de e-mails.
A gente não vai aceitar isso na próxima season.
Não, não dá.
É, nunca gostei dela.
Compromisso, né? Compromisso.
Bom que ela não apareça mesmo.
Então, com vocês, show da Xuxa sem Xuxa. Então, Xuxa, sua filha da p*** do caralho.
Nossa, bota no dourado o feeling.
Assim.
Tem pi pra isso, gente.
Ai, Brasil.
Nossa, vamos pro trabalho.
Esse é um podcast de pi, gente.
É, vamos pro trabalho. Ó, a gente não tem a Xuxa, mas a gente tem coisa melhor. Eu queria muito agradecer o comentário da atriz Hilary Swank, que famosíssima, já participou de Oscar, ela comentou no box.
Oscar, gente, que isso, a mulher não é fraca não. Comentando no nosso blog, gente, olha, eu emocionei, sério, uma lágrima rolou.
E o melhor de tudo, ela é experiente porque ela fez Barrados no Baile, a primeira vez.
Exato, é uma pessoa que conhece o que tá falando, entendeu? É uma amadora.
Eu admito que eu fiquei surpreso quando ela comentou no box, ainda mais sobre o fim de Ugly Betty. Menina, eu não imaginava que você via Ugly Betty, muito menos que você lesse o box, né? Eu vou até ler o comentário dela, gente. Não vou nem pegar aqui do monte dessas cartas que a gente recebe, porque ela se esforçou, ela escreveu em português, assinou
gente,
lá como... Oi?
E um comentário dela não pode ser jogado no monte do meio de carta,
claro que
né,
não,
gente?
É...
Tem que ser separadinho, né? Bonitinho.
É status pro nosso podcast. Ó, ela assina aqui Hillary, eu vou guardar porque a assinatura dela é um autógrafo. Ainda vem com o e-mail hillaryswank@gmail.com, by the way, só pra constar, se vocês forem fãs e quiserem entrar em contato. Ela diz assim, Ugly Betty foi um dos seriados que, pra mim, manteve a qualidade e não entendo porque caiu na audiência ou porque os produtores querem cortar do ar. É fofo, divertido, emocionante, seriados, que ela cita aí alguns, né, que eu gosto bastante, por isso eu não vou comparar, que caiu consideravelmente, enquanto Ugly Betty manteve lá sua qualidade. Enfim, não vou ler, porque é muito longo, mas muito obrigado mesmo, Hillary. A gente tá aberto a participações suas aqui no podcast, e eu concordo contigo, Ugly Betty acabar na quarta temporada, mas aquela coisa, né, antes acabar no auge, do que acabar aí como certas séries que, pelo
que
amor
não
de
acabou.
Deus.
Somebody save me.
Não.
Assim, não tô querendo falar nada, gente. Só
não,
tô
eu também. É que veio a música na cabeça,
é,
né?
Então, é que eu gosto pra caramba dessa música, gente.
Pois é, Brasil. É, vamos pras próximas cartinhas?
Vamos!
Então vamos jogar as cartinhas pro alto. Uhul!
Yo!
Você pegou alguma cartinha aí, Ana, Érica? Eu joguei tudo pro alto.
Olha, a cartinha agora é do Júlio. Ele... está perguntando por que não dá mais para fazer download dos podcasts. Eu clico em downloads e abro o Media Player. Gostaria de salvar no meu PC e depois ouvir na rua no iPod ou no MP3. Na verdade, Júlio, querido, dá para fazer um download sim. É só você clicar com o botão direito do mouse e clicar em salvar arquivo, ou salvar link ou salvar conteúdo, que isso vai fazer com que baixe um arquivo de MP3 no seu computador.
Simples, fácil e garantido.
Uhum. Ou seu dinheiro de volta. Mas como você não paga, sem dinheiro de volta.
Sem dinheiro de volta. Mas se quiser dar uma grana pra gente, né? Uma doação, a gente aceita.
Com certeza.
Essa questão do download aí também vai depender um pouco dos navegadores, tá? Se você usa o Mozilla, eu uso o Mozilla, eu já percebi que quando você clica com o botão direito, ele não te mostra a opção salvar arquivo. E se você pede pra abrir o link numa outra janela, ele já abre no plugin do Quick Play. Então isso é um problema do Mozilla, não é nosso. Nos outros navegadores todos funciona muito bem, que eu já vi o teste. O que você pode fazer se você usar o Mozilla é clicar com o botão direito lá no link de download, salvar o link e abrir ele num programinha de baixar BitTorrent, enfim, baixar o nosso podcast é legal, você pode fazer isso com toda tranquilidade, a gente não vai processar ninguém, tá bom?
Tem mais uma aqui, do Arnaldo ou Israel, não sei por que que é ou, se ele tem dupla personalidade, o que que tá pegando aí?
Deve ser tipo na Ilha de Lost.
Ou se de repente, como ele se converteu, ele deixou de se chamar Arnaldo e foi, começou a ser chamado de Israel, enfim.
É, porque assim, se fosse Arnaldo ou Arnaldo, a gente até entenderia, mas Arnaldo ou Israel não dá.
E ele descreve aqui um monte de coisa, coloca um monte de citação bíblica e blá 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 e
tal. Por quê? É comment de Lost?
Não. É comment de... sei lá, meu. De evangélico.
Ah, lê um trechinho aí, menina.
O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído.
Oi?
Melhor lhe fora não haver nascido.
Ai, certeza que não tá falando do pai do Jack,
Não, ele fala de 130 letras e 7 sinais, mas que eu saiba, são 6 números, né? E não tem letra. Então, acho que não é bem de Lost que o cara tá falando, não. De repente tem uma certa influência, mas não é bem disso, não. Só que a gente queria dizer que a gente do Box já é convertido. A gente é da Igreja Biscateriana do 24º dia. E a gente também tem uma seita, que é a Seita Passe. Então, assim, acho que de igreja a gente já tá bem. Nessa parte espiritual a gente já tá coberto já.
Obrigada pelo
toque. A gente não vai pregar no blog dos outros, não vem pregar no nosso, pastor. Por favor, né? Posso dar um último recado?
Claro.
A galinha de Angola morreu, gente. Palmas.
Como assim?
Morreu?
Morreu. Morreu mesmo, o cachorro pai, comeu a galinha. Não tenho nada a ver com isso, gente.
Não.
Olha, eu mataria a Xoxa, mas eu não mataria aquela galinha da Angola.
Olha, cuidado com essas palavras.
Pois é, só pra que conste nos autos, tá? A missa do 7º dia vai ser no 7º dia, pra quem quiser comparecer, tá aí o convite. Tô muito feliz. Beijo, galinha da Angola. A gente se vê lá do outro lado. Hora de comentar séries, né, pessoal? Chega de morte nesse podcast.
Por favor, né?
Então vamos começar comentando Survivors.
I'm a survivor.
É o DJ, não é esse Survivor. Toca certo.
Tô muito cantora hoje, né, Brasil?
Pronto, finalmente. Agora a gente vai comentar. Na verdade, não sei nem se é a gente, né? Porque eu coloquei essa série na pauta e só eu assisti. É bem coisa de tipo, a gente tem que falar dessa série porque ela é foda.
Caio é meio tirano às vezes, né? Caio é meio tirano. Ele fala, eu vou falar. É isso.
Eu proponho uma coisa, então. Vocês tentem assistir essa série que vocês não vão se arrepender, gente. É uma série inglesa. São 6 episódios, é pra pagar os produtores de Material Girl, aquela série zoada que a gente comentou no podcast passado.
Nossa.
Então, Survivors, ela tem 2 temporadas, tá em transmissão a 2ª temporada lá na Inglaterra, e ela fala sobre um vírus que pega na Inglaterra, no mundo inteiro, dá a entender isso, e a população quase que inteira do planeta morre, sobra 1% só da população, e aí o caos está instaurado. Por quê? Não tem nada a ver com zumbi, tá, gente? Série de zumbi era Dead Set, que não teve 2ª temporada, era minissérie mesmo. Em Survivors tem esse vírus, mata todo mundo, fica um restinho da humanidade, e eles têm que restaurar a ordem, ou melhor, como o próprio nome da série diz, eles têm que sobreviver. E é muito bem feita. A série, ela se aprofunda nos personagens, ela tem um caminho dramático muito bom, e eles conseguem bolar vilões para cada episódio, assim, surpreendentemente, sem apelar para as coisas fáceis de seriados que a gente vê por aí. Nossa, eu paguei muito pau pra essa série, e eu recomendo para vocês que façam o download e que assistam essa.
Opa!
É a minha... Opa, não, download não, né, gente? Que
absurdo,
é isso?
Absurdo, cara, não acredito.
Ai, me deu uma tremedeira agora.
Você importou os DVDs pra poder assistir a série, agora você tá falando pro pessoal fazer download.
Não, não era eu, menina. Eu senti uma coisa aqui em mim que eu já até...
Era você do mundo paralelo.
Sai desse corpo que não te pertence. Sai, monstro de fumaça.
É, então, gente, assistam Survivor, vocês vão gostar muito. É série inglesa da BBC, né? Não tem que falar mais nada pra vocês.
Peraí. Série inglesa, depois de Material Girl, não é mais unanimidade.
Material Girl não era da BBC, era?
Sei lá, não quero nem saber de onde aquilo veio, nem pra onde vou voltar.
Pro bueiro, né, gente? Por favor.
Bom, gente, então essa era só uma diquinha que eu tinha pra passar pra vocês. Agora eu acho que você, Érica, você, Ana, tem o direito também de comentar algumas coisas que vocês andaram vendo.
Ana, bom, pode ir na frente, afinal você é a mãe do box.
que é isso? Não diga isso. Então, eu não vi os dois últimos episódios, mas eu queria falar rapidinho de The Office, que no último episódio que eu vi, tá aquela coisa ainda da Dunder Mifflin, se vai falir, se não vai. E aí tinha um cara lá que foi visitar o pessoal de Scranton porque ele tava afim de comprar filial, né? Porque aparentemente tá cada um por si, a empresa não tá legal assim, a corporate já tá se dissolvendo. E foi um cara lá comprar e foi meio aquele estilo Friends, assim, vamos fazer uns flashbacks, usar... É, cenas já gravadas que a gente tá com preguiça de gravar novas, né? E esses flashbacks acabaram fazendo a gente lembrar, poxa, como o personagem do Jim tá chato, né? Porque ele era tão divertido e agora ele tá um chato. Porque ele não zoa mais com o Dwight, ele tem que ter aquela postura de chefe. E perdeu, assim, todo o charme do personagem. Eu tava lendo outro dia um artigo que falava exatamente isso. E que isso talvez, não que fosse propositadamente, mas isso era um retrato do próprio mercado americano, por causa da crise e tal. Tá todo mundo preocupado em manter o emprego. Então parece que o Jim também, com essa nova, com esse novo cargo que ele tem de subgerente, de co-gerente, ele tá mais preocupado em manter o emprego dele, tentar mostrar um bom trabalho, do que aquele Jim que a gente conhece nas primeiras temporadas, bagunceiro tal, que era um bom profissional, um profissional razoável, mas que não tinha essa preocupação, essa coisa de ai, vou perder meu emprego, ai, não sei o quê.
Oh, mas fala sério, quando mostra a Angela atacando o gato pelo cano do ar-condicionado, eu ri tudo de novo, igual eu ri da primeira vez. Meu, aquela cena é muito foda.
Eu pego aquele episódio do incêndio só pra ver aquela cena de abertura, porque é muito engraçada, gente.
Eu acho que é a melhor cena de The Office.
Eu nunca ri tanto com nenhum seriado. Pra mim é a cena mais divertida de todos os seriados que eu já vi.
Foi muito boa. E você, Érica Ribeiro Silveira?
Eu voltei a ver Fringe agora e, por incrível que pareça, eu tô gostando, cara. Eu acho que também o que me fez gostar mais ainda foi que a série vai parar e só vai voltar agora...
Ou seja, você vai gostar porque a série vai dar um tempo.
Não, é porque ela parou agora e vai voltar em 1º de abril, mas assim, não é piada.
Ah, mentira,
gente.
Vai.
É mentira. Não é mentira, não é piada. Eu também achei que era mentira, fui até conferir e o IMDB não falha, tá lá dizendo que é isso.
Quer falar mais alguma coisa de Fringe, Érica?
Não, deixa eu só concluir. Ai, para de me interromper, cara. Ficou meia hora falando de The Office, coisa chata. Então.
Sempre um doce de criatura.
Sempre.
Ah, não. Então, o último episódio foi legal.
Você quer mandar um beijo pra alguém, Érica?
Pra sua mãe, Caio.
Caio, caçamba, deixa a menina terminar, pelo amor de Deus.
Fala. Prometo que não vou interromper.
Eu não quero violência nesse podcast, ok?
Ai, gente.
Vou interromper mais, pode falar.
O último episódio, o 15 da temporada 2, o Caio deixou eu falar, foi muito legal porque, assim, revelou várias coisas e tá bom, já deixa pra lá, vai, vambora.
Não, pode falar.
Ah, não, deixa quieto.
Menina, aproveita o seu espaço.
A gente
não,
te deixa
tá bom,
o tempo.
Tá maneiro,
falar.
Tá legal, acho que tá interessante. Ainda tem salvação, ao contrário de Flash Forward. Eu acho que Fringe tá indo num rumo legal agora, se encontrou. Só isso.
Ô, Érica, o Fringe é universo paralelo ou realidade alternativa?
Universos paralelos.
É igual no Lost?
Não. Lost, pra mim, é realidade alternativa, por mais que eles falam que é universo paralelo.
Ai, gente, essa coisa queima meu cérebro.
Não, tá, universo paralelo, mas é muito pouco, muito... tem gente que vive a mesma vida, que é a mesma coisa. A Kate é igual, não tem nada de diferente. Eu não entendo esse universo paralelo de Lost.
Ai, gente, não quero falar de Lost, não, porque senão vou meter o pau.
Então, assim, só falar uma coisa. Em Fringe tem uma seguinte situação. Se tem... são dois universos paralelos. Se tem dois universos paralelos, então são duas pessoas diferentes que são iguais. Tipo assim, tem uma Ana aqui e tem uma Ana, sei lá, no outro universo. Elas podem trocar de lugar.
É, porque a questão de universo paralelo, ela tem a ver com as ações que você toma, não é?
Não, o universo paralelo em Fringe é... tem uma vida tal e uma vida X. Você tá lá naquela linha. Você vive aqui de um jeito, no universo paralelo tem você vivendo outra vida de outro jeito, com outras escolhas.
Mas então não teria um monte de universo paralelo?
Mas a tese é essa, e física quântica é isso. Cada decisão sua abre um novo universo paralelo.
É, então, por isso que eu falei, tem a ver com as decisões que a gente
toma.
Só que
não é a mesma pessoa. Em Lost, não. Parece que é a mesma pessoa. Que, tanto que se ela se encontrar, não pode se encontrar. Entendeu? Em Friend, não. Tanto que nesse último episódio, spoiler... A menina consegue ter o poder de novo de ver o universo paralelo, ver coisas do universo paralelo, a gente, Durham. E ela vê que o menino lá, o Pace, ele é um ser do universo paralelo. O Pace verdadeiro dali, daquele universo, do nosso universo, não existe mais. Quem tá ali é o Pace do universo paralelo, que o cara pegou e trouxe pra esse mundo.
Ai, que confuso.
Gente, eu não posso ver essas séries, não. Eu prefiro ficar nos draminhas e nas comédiazinhas, porque, né, Lost já consome muitos meus neurônios loiros.
Bom, vamos pra próxima série, então?
Ok.
Bora.
Vamos falar de Cud MD.
Oi?
É, aquela série médica.
Ah, a série médica não, série administrativa.
É
série administrativa, né? Quase um The Office, só que sem humor.
Meu, posso falar um negócio? O intuito, assim, porque a Cuddy...
A intenção
ela já
foi boa, mas boa intenção em ferrando tá cheira.
Não é? A Cuddy, ela já é considerada por muitas pessoas uma personagem chata. Então, eu pensei assim, vou fazer um episódio dela pra deixar ela mais legal, mais palatável, mais agradável pra série. Se tinha que mostrar um dia da vida da mulher, não podia ser um dia em que ela não tava de TPM?
Podia.
O episódio chato.
Eu acho que assim, a intenção deles foi, de repente, fugir da fórmula de um doente, o doente da semana, né?
Ah, mas continuou, né? Porque a Cuddy é doente, gente.
e o House brincando com a equipe, né? Agora, exceto pela edição no comecinho do episódio, antes da abertura, que foi bem legal, assim, aquela coisa bem rápida, mostrando, né, que ela vive a 1000 por hora e tal.
Lembrou Dexter aquilo.
Tomar banho. É, exatamente. Eu achei bem legal, assim, a abertura. Depois disso, foi chatice atrás de chatice. A nossa sorte é que a série não chama Cuddy MD, chama House MD, né? Porque senão a gente tava ferrado.
Mas já pensou se o próximo episódio eles fizerem de outro médico?
Não, olha... Não, acho que não.
É, porque sabe no dia que gravarem um Foreman MD,
Chase?
Eu não vou assistir.
Eu desligo a TV.
Chase MD, até assisto não, o Tortin MD com esperança de...
deve ser bom, hein?
É, mostrar ela na balada, tal, catando todo mundo.
Adoro.
Né? Esse é o meu Rose MD. Não, assim, eu fiquei vendo, eu vi o House porque eu sou obrigada, por força contratual aqui do Box, porque vocês sabem que eu parei de ver essa porcaria há muito tempo, mas beleza. Assim, eu achei que foi um episódio tipo aquele que teve em Grace, que foi a Bailey que dirigiu, que foi o O também, porque pra justificar o House tá o tempo todo só aparecendo de coadjuvante também, ele poderia ter aparecido mais, mas assim, eu achei muito chato desde o início, da hora que ela acorda, porque aquela bandinha que tava tocando no fundo era a banda do Hug que tava tocando, que ele tem uma banda?
Eu não sei
folk.
Se era.
Parecia, cara, muito chata aquela musiquinha, já ficou me enchendo. E aí depois a Curry, ela não conseguiu, tipo... Ela não tem carisma, cara. Não adianta, ela não tem carisma. Ela é aquela pessoa que é coadjuvante. E esse tipo de abordagem que eles tentaram agora é muito tarde. A série tá consolidada de um jeito. Não dá pra agora começar a inventar, te dar uma de Grace e fazer episódio especial, entendeu? Foi como eu falei, MacDream, episódio especial Arizona. Não dá pra fazer isso em House, porque nunca vimos House assim.
Tinha tanta gente reclamando que House estava apelando para a fórmula batida de sempre que eu acho que eles falaram assim, ah é? Então, olha só, aguenta essa. Vamos ver se você consegue gostar da série sem ter a formulazinha. Ô, maldade isso, hein, produtores? Pode voltar na formulazinha que ninguém vai reclamar nunca mais.
A gente agora, nunca mais fala nada.
Duas coisas que eu achei interessante. Duas não, uma achei interessante, outra achei boring. Assim... Uma foi a questão de o House aparecer e, tipo assim, tem uma hora que aparece a Tortin com aquele careca lá, que eu nunca sei o nome, e eles começam a falar do caso, do cara lá da malária e oreva lá. E aí foi uma coisa engraçada porque eles começaram a falar e a Cuddy abre a porta do elevador pra falar com ele de novo. Uhum. E era sempre assim, House, né? Aí abre o elevador e a câmera tá neles, eles continuam discutindo, a câmera fica neles e a Cuddy some. Só que foi o contrário, tipo assim, foi engraçado ver como eles ficaram falando e a porta fechou e a gente ficou sem saber o que ia acontecer ali. Eu fiquei fiquei mais curiosa em saber do caso do que a vida dela. Tipo, pô, eu queria saber o que tava acontecendo lá. E também uma coisa que foi muito CW foi o final da Curry, tipo, só faltou tocar aquela música de Secretária de Futuro, sabe? Da Carly Simon, ela dando um grito. Consegui, sou guerreira! Ai, gente. Gente, make it or break total. Desculpa, muito ruim.
Ó, gente, tá cotado. Esse episódio tá altamente cotado pro Lisa Rinna Awards, hein?
É.
Olha, concorrente forte, viu?
Concorrente forte. Bom, alguém quer manifestar mais alguma coisa de Curry MD ou podemos passar pra próxima?
Olha, eu acho que a gente já pode passar pra Smallville, assim. Acho fino já falar logo de Smallville pra tirar isso do caminho.
Gente, segura, porque se você achou que a gente nunca ia falar de Smallville no BoxCast, a gente guardou pro nosso season finale.
Gente, Smallville resolveu fazer um filmeco. E olha, filmeco é a palavra, entendeu? Porque é curto, assim, não chega a ter a duração de um filme de verdade. Tem um pouco mais de 1h20. Chama Absolute Justice e
não,
serviu
cara, é
como...
Não, é muito nome de filme do Steven Seagal,
muito,
né?
Absolute
Justice. Não, é muito... Aquele filme não tem 1h20 nem fudendo, que aquilo não acabava nunca, Brasil.
É muito Chuck Norris feelings, mas tudo bem.
Nossa,
é, serviu como episódio 11 dessa nona temporada que tá rolando aí, parece que nunca vai acabar,
ah,
né?
Serviu como episódio? Porque pra mim não serviu nem como episódio, desculpa.
Não, assim, diz deles que serviram, né, assim. Não, realmente, agora eu concordo com o Caio, 1h20 era o que tava marcando lá no meu player. Agora, sinceramente, pareceu que foram 3 horas, assim, fácil.
Não, é que eu pensei que eram 2 episódios. Vocês falaram, ah, vê, tá bom. Aí eu fui, peguei, era aquilo tudo. Pô, episódio duplo, né? Normal. Mas não era um episódio só. Será que Smallville agora quer lançar a tendência e todo episódio ser 1h20?
Não, e pior é que a tendência deles é lançar um filme no meio da temporada, né? Se bem que eu acho que esse episódio deve ter servido pra voltar à série, não foi não? Do Fall Season? Foi o episódio número 11 da
esse
nona temporada.
Esse episódio serviu pra mostrar que a série não tem salvação. Diferente de Fringe, como disse a Erika, Smallville, gente, pelo amor de Deus, alguém cancela isso. É muito ruim, gente, eles inventam muita coisa.
Ó, e assim, eu nunca tinha assistido Smallville. Minto, eu assisti há muito tempo atrás. Eu comecei a assistir o filme e falei, tá, é bem feitinho, começa com aquele helicóptero, aquela cena feita de helicóptero, ou não, pode ser computação gráfica. Aí corta pra menina lá no beco e tal, até ali bem feito. Quando me aparece o cara com o cajado mais fake de plástico do mundo,
não,
eu falei,
já cagou tudo.
Ah não, Brasil, eu vou ter que ver mais 1h19.
Olha só, assim, vocês são muito críticos. Quanto aos efeitos, eu não falo, assim, tanto, porque é televisão. O que eu acho absurdo é eles botarem um globo do planeta diário de coisa de efeito especial, cara. O efeito especial do super-herói até vai eles fazerem efeito especial. Agora, o globo do planeta diário de efeito especial é ridículo. Aquele cara... De que aquele cajado não foi o pior era o gavião negro com pé que parecia a pena de pombo a asa dele.
Não,
cara.
É, gavião era homem pombo aquilo, vai. Putito. Aquele peito pra frente, pelo amor de Deus.
E eles tiveram a humildade, né, de não fazer a mulher gavião, porque se eles fizessem a mulher gavião fake daquele jeito, ia dar até morte lá. Que
meu,
é um absurdo.
E o John Marciano, eu fiquei com dó dele, ele era tão legal no desenho animado.
Ele não vira nem cobrinha, né?
Ai, zoado. Mas agora me fala uma coisa. Aquela vilã lésbica indiana era do show do The Award, não era?
Sim, é a atriz.
Jack Brown, isso que é o pior, cara.
Gente, como é que alguém sai da Showtime pra fazer série no CW?
Ela é Jack Brown, do filme do Quentin Tarantino, e ela era a Kit, a irmã da personagem principal de The Award, a Beth.
Cara, mas eu só pensei na Jack Brown, cara. Jack Brown é a chefe evil de Smallville.
Não dá, né, gente?
Não, e o pior é que ela tá canastrona que, olha, Courtney Cox fica no chinelo perto dela.
Mas ela é, viu, gente? Olha, ela podia até fazer série no Showtime e tal, que tem aí uma certa respeitabilidade, né? Mas ela era coadjuvante.
Olha, gente, não é por nada, mas essa aí também é concorrente do prêmio, vai.
ela é forte concorrente, viu?
Não, ela tem superpoder? Eu não entendi. Porque o cara lá, o Geada Júnior...
É, o Mr. Close-Up, hálito puro e refrescante.
É, jogou um poder nela, ela falou que morava em Chicago, então não era imune a frio? Que isso?
Pois é, eu achei bizarro aquilo do lado.
Que poder nascer em Chicago, hein, Brasil?
É, gente, olha, tô impressionada.
A Chloe é uma das poucas que salvavam ali. Ela não salva mais porque ela devia ter saído dessa série há muito tempo.
Ela devia ter se dado respeito e saído há muito tempo.
Não, a base dela é melhor do que o CTU do 24 Horas, hein? Como é que ela montou tudo aquilo?
Com dinheiro do Arqueiro Verde.
Que, aliás, aquele Arqueiro Verde mais gay não tem. Ele dá pinta quando ele entra na cena.
E a Torre da Liga usa o Windows. Por isso que dá merda.
Por isso que dá merda mesmo. Ai, gente, foi ridículo. Quando aparece... Olha, eles deram sorte que não travou, né?
E eu só queria, assim, dizer... duas coisas também pra encerrar. Que foi uma cópia descarada de Watchmen no filme. Quem quiser vai lá e veja.
Foi.
Super
demais, né?
Ressachados pela sociedade, vítimas, whatever.
Não dá, Brasil.
Não, e a frase que, assim, que eu acho que diz mesmo que o episódio vem, assim, a fazer, é que quando o Arqueiro Verde tá com aquele canastrão do Gavião Negro, que, putz, que raiva, que estragado.
Aliás,
o personagem.
Aliás, aquele Gavião Negro, ele só tem frase canastrona, vamos combinar?
É a voz dele que é só assim. Então ele é voz de super-herói intrigante, que você não sabe se é vilão ou se é bonzinho.
Aí o Arqueiro Verde vira pra ele e fala assim, por que você não pega seu desejo pela morte e o enterra?
A gente ficou esperando outra coisa, né?
Não, eu fiquei tensa, porque o Arqueiro Verde é suspeito. Pô, cara, era só... Não, foi muito CW de raiz. Nem Melrose conseguiu superar o nível de canastrice de Silvio.
Nem Melrose, gente. E olha que a gente tá falando de Melrose. Que ao mesmo tempo que um canal como o CW, que tem tanta série ruim, ele me consegue ter Supernatural, que eu assisti esse último episódio, não acompanhei Supernatural nunca, vi um ou dois episódios picados na TV que eu nem vi até o final. E não dava a mínima pra série. Agora, puta que pariu, eu gostei pra caralho.
Eu falei pra vocês verem. Falei que a série era maneira.
Eu avisei,
nossa, eu não esperava.
Eu também não, eu comecei a ver por causa do tio Silvio. Obrigada, tio Silvio. Aí eu acabei vendo tudo... E agora eu continuei vendo e, pô, tá muito legal, cara. Esse último episódio foi bem legal, assim. Foi um episódio, tipo, meio Monstro da Semana misturado com a mitologia da série. Mas foi legal, porque no final era Monstro da Semana, a gente achando que era o Monstro da Semana, mas no final não era o Monstro da Semana, era um dos Cavaleiros do Apocalipse que tem a ver com a mitologia.
É, então, eu acho que eu dei sorte no episódio que eu peguei, porque foi muito bem trabalhado. Os efeitos especiais são bons, desculpem fãs de Lost, mas se vocês querem aprender a fazer fumaça numa série, assistam Supernatural. E outra coisa, é uma série engraçada, mas não é engraçada porque é tosca, ela é engraçada porque ela tem senso de humor.
É irônica.
Eu ri muito vendo o episódio. E ela tem aquele clima soturno que Grey's Anatomy tenta fazer, não sei porquê, que Grey's Anatomy tem tanta cena escura e que pra eles cai bem, pelo tema que eles falam no Supernatural, né? E, meu, fica muito bem feito, mesmo com as piadinhas que eles jogam. Fora as cenas nojentas, isso que é legal. Ao mesmo tempo que você assiste a cena e dá risada com algumas piadas ou mesmo referência bem sutis, você tem horas que você vira o rosto pro outro lado porque você não quer ver a cena do cara enfiando a mão dentro do óleo quente pra pegar batata frita.
Pô, aquilo ali, né, é uma coisa boba, né, que a gente, assim, tipo... Ah, não é nada. Mas a gente fica... Nossa, como é que pode o cara botar a mão, dar uma agonia? Não precisa botar uma coisa tão na cara assim, né, pra poder a gente ficar tenso com a situação.
E eu digo o seguinte, assim que eu tiver uma pausinha de série, terminando essa mid-season, eu vou começar a assistir desde o começo.
Olha, eu também quero ver se eu começo a ver, porque também, além da Erika, eu já vi outras pessoas falando bem e eu preciso ver, gente, preciso me inteirar aí do assunto, porque acho válido.
Não, eu vi todas as temporadas, tá, é muito legal e é o que foi que eu já falei assim por alto, que é uma série que fala de terror, que é uma coisa que tá fraca, não tem nem filme de terror decente ultimamente.
Não parecia CW.
Não parece porque tem história, e eu acho que também tem a ver com o produtor ser o MCG, né,
aquele cara do filme das Panteras, né?
E tal, então o efeito dele é legalzinho, ele tem aquela vibezinha anos 70 também, é muito legal, e é bom vocês assistirem agora, porque ela só volta agora 25 de março.
Próximo.
Acho que não tem mais. Vamos falar de Lost?
É, né? Acho que a gente tava se poupando pra falar de Lost. Na verdade, que foi isso.
É, acho que a gente não devia ter se poupado, porque os produtores não pouparam a gente, né?
Nossa.
Ai, gente, não sei.
Ó, vamos avisar logo que vai ser polêmico. Nós vamos ser os únicos em toda a podosfera, pelo visto, a falar mal desse episódio de Lost.
Eu vou me redimir. Quando estreou a série, eu falei que o episódio estava muito bom, que o pessoal estava com muita expectativa, que a gente tinha que esperar. Eu acho que esses episódios 3 e 4 já mostraram que a gente não tem que esperar tanto assim de Lost. Eu vou ver até o final porque, enfim, já tô na sexta temporada mesmo. Mas achei meio broxantezinho esses episódios que passaram aí da última vez. Por mais que muita gente tenha adorado esse mais recente, especificamente falando.
4, o substituto.
Que era o do John Locke, ou do Nemesis Locke, ou do Flock, ou de...
Tinha
enfim.
4 Locks, né? Tinha um Locke do mundo paralelo, tinha um Locke morto, tinha um Locke sei lá o quê.
É muito Locke, né, gente? É muito overdose de
essa
Locke.
Essa série é muito Locke, né?
Totalmente Locke.
Então, gente, o que nós temos para falar desse episódio maravilhoso, deslumbrante, sensacional? Eu fiquei pasma com o Locke morando em Stereo Lane.
Gente, bafo, né? Vizinho praticamente da Prevent Camp.
Eu fiquei assim, passado com aquela cena. Aquela vibe tava muito assim, Madrugada dos Mortos. Tava vendo a hora que o zumbi aparecia com ele ali. Muito nada a ver. Aí ele todo feliz. Aquilo foi muito assustador. Foi pior do que o Locke Evil da ilha, cara. O Locke todo animado, todo trabalhando na vida. Uma coisa que já me deixou de saco cheio logo no primeiro minuto foi aquele barulho do monstro de fumaça andando pela ilha toda.
É, aquele barulhinho de caixa de supermercado, né?
Gente, eu não entendo até hoje porque o monstro que é de fumaça tem barulho de caixa registradora, cara.
É, por que ele tem barulho de...
Máquina.
Não, sabe o quê? Daquelas maquininhas que registra o código de barras. Já reparou?
Não, eu só sei que tem barulho de máquina. Se ele não é uma máquina, então por que ele tem aquele barulho?
É, tinha
isso
toda
é
uma teoria
é
de que
bizarro,
eram
né?
Nanorobôs e blá blá
é,
blá.
É, todo mundo achava que era nanotecnologia por causa disso. Mas, gente, então... Não era pra ter barulho, se é fumaça só faz... E olha lá, mas tudo bem, né?
E olha lá.
Ah, eu tô começando a achar que numa realidade alternativa nem se bota em mora na ilha e é ela que tá fazendo toda aquela fumaça por ali, porque não tem explicação, Brasil. Isso não. Faz mais sentido do que os Flash Sideways.
Agora, o povo isso ficou é feliz verdade. Porque explicaram os números e porque o Locke monstro lá, Flock, sei lá qual o nome que ele tem, falou que... Falou não. O Ben, ou... Ah, não. Aquela outra menina lá que tava ajudando o Ben, o... Aquele outro que era... Esqueci. Qual o nome daquele outro cara que competia lá? Jacob. Então, ela falou que o monstro de fumaça tá preso na forma do Locke. Só que ele já andou a ilha toda em fumaça. Então, ele não tá preso no corpo do Locke. Não. E o pior, ele anda, anda, anda e aparece com a mochila nas costas. Por que um monstro de fumaça precisa de mochila? E se ele tá preso no corpo do Locke, é pra justificar que, então, aquelas visões que tiveram antes não era um monstro de fumaça? Ele não pode ficar mudando de corpo? Como é que é isso? Por que ele tá preso no corpo do Locke?
Eu achei estranho falar que ele tá preso no corpo, porque quando a gente viu aquela cena do monstro andando, pelo que eu entendi, do barulhinho do monstro, né, percorrendo a ilha, ele não tava no corpo do Locke. Ou ele não tava sob a forma do Locke, ele tava em forma de fumaça.
É, e ele assumia a forma de quem tava morto, não era isso antes?
Exatamente. Ele não se aposta do corpo da pessoa.
Tanto que o corpo dele tava enterrado.
É, o corpo
exatamente,
dele tava enterrado.
Ele toma forma. E é estranho falarem que ele tá preso à forma do Locke, porque quando ele tava lá no tempo, depois que ele matou o Jacob, ele se transformou em fumaça pra matar os outros caras. Então, como é que ele conseguiu se soltar da forma do Locke e depois voltar e agora ele não consegue mais? Por quê? O que mudou?
Tá foda,
é,
tá
muito
foda.
Muito mal explicado o negócio.
A única coisa que eu tô gostando de Lost é de ver como eles estão entrelaçando tudo o que aconteceu dentro da ilha, fora da ilha. Isso eu tô achando legal, porque tem aquela coisa de que o que aconteceu tem que acontecer. Então a gente teve aí o episódio da Kate, que ridículo, aquela cena do táxi, dela raptando a Claire, e depois da Claire aceitando carona com ela, mas enfim, na ilha é a Kate, que vira mãe do filho da Claire, então alguma hora elas vão ter que se aproximar. Tudo bem, dou um desconto pros produtores e beleza. E do Ethan também, né? Porque vocês lembram que foi o Ethan que fez todos os exames da Claire quando ela tava grávida, que ele raptou ela e
verdade,
fez aquelas experiências. Isso eu achei muito legal.
Não, e eu
pouca
também achei
gente
legal.
Ouvi comentar isso.
Agora me explica, o que que tem de legal do Ben ser professor de história europeia?
Então, eu... Ó, na história da ilha, é o Ben que mata o Loki, né? Então, eles estão juntos agora de novo, porque em algum momento, acho que o Ben vai matar o Loki fora da ilha. Não sei, se eles estiverem levando pra essa situação de tudo que aconteceu tem que acontecer, então eu
tipo,
acho que eles estão aproximando
eles
os personagens.
Porque o Giz acabou na sala de um e aí eles vão entrar em conflito.
Sei lá, ou por conta da esposa isso. Do Loki, que também apareceu do nada, era uma personagem que nunca teve na história do Lost, com importância que ela parece que tá carregando agora ou que vai passar a carregar, né?
E assim, uma coisa que eu também fiquei, foi que falaram, ah, responderam muitas perguntas, até dos números, que... Como digo e repito, aqueles números é uma palhaçada, porque na verdade os números eram os assentos, as pessoas importantes estavam nos assentos que são referentes àqueles números, por conta da cagada da segunda temporada que mataram a Ana Lucia, o 42 caiu pro ralho e agora inventaram essa lista marcada na parede para poder justificar.
E a lista não incluía nem a Kate.
Não, a Kate não tá, e a Juliet tá na lista, mas eu não entendo. Entendeu? E tem gente que tá arriscada, mas tá viva, e tem gente que tá viva e tá. E tem gente que morreu e tá arriscada. Não tem muito critério aquela lista, não.
Sim, a gente não entendeu o critério dos caras pra arriscar quem tava ali. Porque a um primeiro olhar parece que é quem morreu, né? Mas eu acho que eles têm alguma definição de serve ou não serve pra ser o novo Jacob. Aliás, vamos combinar? Vamos fazer um reality show? Quem vai ser o novo Jacob?
Nossa, gente.
The Island Next
pode,
Jacob.
Pode fazer uma enquete até, né?
É, acho que funciona mais como reality. Mistura Next Top Model com Survivor, pronto.
Agora, gente, alguém por favor me explica quem é aquele moleque loirinho?
Ah, o Damien, da profecia.
É, só pode ser, mas o Damien era moreno, porra.
É, só que na ilha, ele pintou paralelo, ele pintou o cabelo.
Ele descoloriu?
Isso.
Porra, ficou bacana. Não.
Falaram que ele é o árbitro. Agora é um jogo que tem até árbitro. As pessoas estão viajando na droga.
Tem árbitro, bandeirinha. O que que é isso? Daqui a pouco entra, ó, 22 jogadores lá e vamos fazer uma pelada.
Não, 22 jogadores acho que já tem desde o começo, porque é uma série com personagem, né?
Mas demais,
é o árbitro,
né?
Ou então ele é o Aaron.
Cada dia brota um.
Criança.
Não, o Aaron não pode ser, gente.
Agora que com esse na história de universo paralelo, pode ser qualquer coisa. E outra coisa que eu não tô entendendo é por que que o Loki tá dando uma de Loki.
Tipo, que ele é Loki.
Explico. Por que que o Flock dá uma de Loki? Porque quando o Damien chega pra poder jurar ele lá, ele vira e fala assim, não me diga o que eu não posso fazer. Gente, de novo essa história, Jesus.
Que é a frase clássica do John Locke, né?
Pô, de novo, entendeu? Eu não entendo, cara. E já ficou meio claro, né? A história toda no final vai ser que toda vez que cai um na ilha, fica lá tomando conta. Um bonzinho e um mauzinho. Aí tem que cair outros trouxas pra querer ficar, pedir pra ficar no lugar deles. Não pode ser obrigado. Eles têm que pedir pra ficar e substituir. E aí os carinhas antigos vão embora e ficam os novos. E assim vai, eternamente.
É, Brasil.
Por que que ele não vai embora? Ele gira lá, manivela lá e vaza de lá. Eu não entendo.
É fumaça, gente. Ele não precisa de avião, de helicóptero, de nada pra sair de lá. Então, se ele é fumaça, ele pode sair como fumaça, né?
Igual, se ele ganhou outro cara, eu achei, ele pode ir embora, tá liberado. Pra mim era isso, ele tinha que ganhar o Jacob e aí ele podia ir embora.
Até porque se ele for para uma grande cidade, né, ele vai se dispersar bem, né, vai conseguir se misturar bem, porque, meu, fumaça é o que mais
tem
em cidade
grande. É o que não vem pra São Paulo, né?
São Paulo lhe pira.
Vai fazer muita amizade.
Vai se sentir em casa.
Olha, se você tá tão f***ido com Lost quanto a gente, manda aí o teu e-mail, sua reclamação, não que a gente vá ler, porque, enfim, ninguém merece ficar ouvindo mais reclamação do que a de nós três, né? Mas olha aquele contatinho, contato@boxdeseries.com.br. E se você quiser participar mais do nosso podcast, continue ouvindo, porque tem mais coisas para você. Pessoal, enquete do Box, na enquete anterior você votou, você escolheu, você decidiu quais são os temas da próxima vinheta de abertura do BoxCast. E você quer saber quem ganhou? Se você quer saber quem ganhou, você vai ter que, enfim, mandar um e-mail para a HBO, contratar a gente para uma próxima temporada, porque a gente só revela isso na próxima vinheta. E a nossa próxima enquete pede para você escolher músicas, temas de encerramento de série de TV para uma possível vinheta de encerramento, se a gente tiver mesmo uma próxima temporada. Exemplos. Que exemplos a gente pode dar de musiquinha para esse povo, minha gente?
Ah, musiquinha de Gilmore Girls, musiquinha de Grey's Anatomy.
Lógico, tem música de encerramento.
É, a musiquinha do Will and Grace, tem uma bacaninha. O que mais? Ah, tem várias, gente. A gente vai colocar aí algumas na enquete, de Marabout, de The Nanny. Enfim, tem um monte. A gente vai fazer uma listinha e você pode votar na sua. Se não tiver a sua lá, você pode deixar comentário no post do podcast e a gente considera se vale ou não. Só uma coisa, sacanagem vocês quererem a música de Heroes na abertura do nosso podcast, hein? Eu não sei se a gente vai colocar ou não. Vamos ponderar essa questão, Erika e Ana?
Não sei, se ela já tivesse sido cancelada.
É, porque... Pelo amor, né?
Olha, a gente, série Heroes da CW e série que tá assim pela bola 7, a gente vai ter que considerar muito bem, tá?
É, a gente aceita a participação de vocês, mas até a página 2, né, Brasil?
Não, até metade da página 1.
Enfim, chegamos aqui ao final do nosso podcast. Vamos entrar aqui na sessão de jabás, passar o Twitter de todo mundo. O Twitter do Box de Séries é @boxdeséries. Você pode seguir para acompanhar novas postagens e o pessoal do Box, incluindo eu, @caiofocheto. Tem também a @erica_ribeiro e @anaemilio. Vocês querem dar o tchau de vocês, meninas?
Tchau.
Só isso, Brasil? Que xoxo, pra um season finale.
Eu quero dizer que, por favor, se nós conseguirmos aí a nossa renovação de contratos, a gente tá tentando com os produtores aí um aumento de salário, que a gente também é filho de Deus. E se a gente conseguir essa renovação, a gente volta pra um Caesar 3 com algumas novidades, temos algumas ideias boas aí rolando. E é isso, sentiremos saudades, mas voltaremos em breve.
Eu acho que vocês têm que lutar, vocês têm que pedir pela nossa volta, porque não tem nada garantido. Se Melrose Place não está garantido, se tem uma grande chance de se acabar, imagine o Box. Então, por favor,
Hello.
Façam petições online e lutem por nós.
É, gente, sentimos muito por não ter um cliffhanger decente, alguma coisa que deixa aí vocês na dúvida, esperando ansiosos pela próxima temporada. Mas a gente pensou assim, por que acabar dessa maneira se a gente não sabe nem se vai voltar? A gente tem outros projetos, aqui, a gente vai se dedicar muito pro Box de séries, site, isso vocês podem aguardar, é confirmado. Mas podcast, por questões de tempo, de planos aí de vida pessoal, profissional, a gente realmente...
Eu tô tentando carreira no cinema, né, Caio? Você sabe.
É, Brasileirinhas tá aí, né? Cinemão do Centro, também tô querendo, viu, Erika? Ó, enfim, se a Erika quer tentar a carreira no cinema, Brasileirinhas, eu vou tentar ser o primeiro homem da Playboy do Brasil, pelo menos, né? Vamos ver se eu consigo. Enfim, essas são as nossas expectativas. Oi, criatura. Isso são horas?
Ai, gente.
Não acredito. Apareceu.
Não, gente, me desculpa, mas quanto tempo a gente tá gravando e você me chega agora? Ainda me quer que passe teu Twitter, Xuxa? Pelo amor de Deus, né?
Ai, tá bêbado, né? Nossa, como
que
sempre.
Que cheiro é esse, Jesus?
Nossa, o
papo
tá vindo aqui, gente. Sério.
Pelo amor de Deus, vamos ser profissional, né?
Ai, ai, sai daqui.
Nossa! Não precisa me bater, sua idiota. Puta que pariu, menina.
Ai, ai, nossa.
É, eu tô pro meu lado. Ai, 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 para, sua louca.
Ai,
seu
na cara. Puta que... Ah, não, gente.
Olha, pô, se ela vier perto de mim, eu vou dar nela.
É, vem aqui pra você ver. Vem aqui agora.
Sai daqui, você é traíra, você ai, é X9. Ah, você sai daqui.
Não, ela tá me mordendo.
Ai, gente... Alguém, socorro, alguém liga pra polícia.
Tá doendo.
Por favor, né, gente? Chora, ela tá violenta, gente, pelo amor de Deus. Ah! Gente, olha, acho que acabou a luz, viu? Acho que.
Vamos brincar de gato mia. Não é possível. Gato mia. Ai, Brasil, que barulho foi esse?
Foi tiro?
Oi?
Jesus do céu. Eu não sei se foi tiro, eu vi. Eu, tipo, parecia que estavam carregando uma arma. Agora foi tiro. Jesus, tô tremendo. Olha.
Onde que fica a saída?
Arrepiei.
Eu não tô enxergando nada.
Por quê? Ai, Brasil, vamos ligar pra Light e ver quando volta a luz?
Ih, não vai voltar tão cedo.
Oh, foi só falar... que é aquilo?
Oh, não!
Ana, por que, que tua mão tá cheia de sangue? Érica? A sua também?
Gente, não, mas...
E a sua?
A minha também?
Gente,
que aconteceu
não,
aqui?
Gente, peraí que eu acho que é alguém que tá caído ali.
É a Xoxa. Meu
gente,
Deus.
Não, não, não.
Gente, aconteceu com ela, gente.
Não fui eu juro. Isso aqui na minha mão é groselha. Não fui eu, Brasil. Não, não fui eu.
É
eu não tenho nada
gente,
a ver com isso.
Sanduíche, que isso?
É o da Erika. Se o meu é groselha e o seu é ketchup, é o da Erika, gente.
Gente, isso aqui é mertiolate. Eu tô com machucado aqui. Tava passando por causa que a Xuxa me bateu.
Mentira, que eu sei que aí no Rio de Janeiro vocês usam violeta.
É verdade. Violeta? Essa história direito, Erika.
O que, que é violeta? Gente,
não vem não,
ali,
Erika. A gente sabe que é
produto.
Você.
Tem
a gente
uma,
sabe
tem
que...
Tem uma coisa, uma pessoa ser morto ali.
Erika.
Gente, olha, eu tô indo, tá?
Quem matou
porque...
a galinha da Angola foi você. E você
eu não matei
não.
Galinha da Angola
você
nenhuma.
Foge, não.
Gente,
você
olha só, eu tô indo, tá? Beijo, me liga, até próximo season
não,
se tiver.
Volta aqui, você não vai deixar a gente nesse cliffhanger à toa aqui, não. Pode voltar aqui, a gente vai descobrir quem matou Xoxa Rod. Xoxa Rod. Xoxa Rod. Xoxa Rod. To be continued. She had style, she had flair, she was there. That's how she became the nanny. Nobody knows where they might end up. I'm no Superman. Cenas do próximo capítulo. Ai, gente, que praia maravilhosa.
Ai, ai. É
foi mais vodka aqui no meu copo, Erika.
Férias, tudo que eu queria, férias.
Erika, ai. Mais vodka.
Ai, calma.
Não, não tô pedindo pra você, fia. O garçom aí do teu lado.
Então pede pra ele aí. Eu tô com meu abacaxi aqui, cheio de...
De bebidas, de biretas.
Adoro esses abacaxis que servem aqui no Havaí.
Ai, Ana, atende esse celular, porra.
Ai, eu... Ai, gente, tudo eu. Alô? Oi? Oi, polícia?
Ai, não. Gente.
Sim,
polícia,
sim,
não.
É a Ana do box. Ah, tá bom, vocês prenderam?
Prenderam
tá,
quem?
Tá. Não, não, eu aviso o Caio e a Eric que a gente vai
tremendo.
Até aí, então. Tá, tá bom, obrigada. Gente, descobriram o assassino da Xoxa.